Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime.
Não deixem ninguém dizer que vocês já passaram do seu auge. Nunca desistam. Essa frase foi dita por Michelle Yeoh, que venceu o Oscar de melhor atriz em 2023. É a primeira indicação da artista, a primeira estatueta. E o curioso, gente, é que ao mesmo tempo em que essa fala dela recebia aplausos e viralizava pelo mundo, um outro vídeo aqui no Brasil, carregado de preconceitos, atingia a marca de 7 milhões de visualizações.
Gente, 40 anos não pode mais ser estudante.
A estudante que está sendo ridicularizada nesse vídeo é Patrícia Linares, que deveria estar sendo aplaudida porque aos 45 anos se tornou estudante universitária no curso de biomedicina na cidade de Bauru, interior de São Paulo. A psicóloga Fran Inandi, de 59 anos, definiu muito bem o momento desses dois acontecimentos já no título do seu livro, que é Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. A Fran trabalha há muitos anos com recursos humanos e é especialista em etarismo. Ela está com a gente para conversar sobre esse assunto que cada vez mais ganha holofotes e vai responder também perguntas enviadas por internautas. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Fran, é isso mesmo, né? É um novo nome para um velho preconceito?
Sim, é um preconceito muito antigo. É que agora a gente tem um nome para ele. Antigamente a gente não tinha, né? Eu mesmo passei por isso desde em vários momentos da minha vida, mas eu não sabia que isso se chamava etarismo.
É. Agora se deu um nome, né? É importante dar um nome, né? O preconceito contra a idade, né? Uma discriminação por conta da idade, né?
Exatamente. Quando eu trabalhava, comecei a trabalhar, que eu fiz, eu trabalhava em seleção de pessoal. E aí me falaram, olha, um caixa, para você contratar um caixa, ele tem que ter no máximo, sei lá, 30 anos de idade. E eu perguntei, mas por que 30 anos? Qual é a diferença de um caixa num banco ter 40 anos de idade? Não, a idade é 30. Mas por que ele não pode ser mais velho? Que diferença isso vai fazer para o cliente, né? Então, já tinha um etarismo dentro da empresa que eu trabalhava. Ninguém discutia essa norma, que hoje eu sei que isso se chama uma norma de idade. Mas, assim, ninguém discutia. Era assim porque era assim e pronto, né? Então, é o que acontece.
Nem discutir, né? Ninguém refletia sobre isso, né?
Exatamente. É o que acontece até
agora,
hoje.
Especialmente com mulheres...
Com mulheres é mais forte, né? Na verdade, as mulheres, elas passam por isso porque a gente tem uma questão de associar a juventude à beleza. Então, as mulheres, elas não podem ficar enrugadas, elas não podem ter cabelos brancos. A pandemia ajudou um pouquinho a melhorar isso, né? Mas mesmo assim, a gente tem idade para tudo. A gente tem idade para engravidar, a gente tem idade para... ou a gente tem filho pequeno, por exemplo, né? Quando a gente está procurando emprego, né? Ah, porque você tem filho pequeno, com quem você vai deixar se você tiver que viajar? Ah,
porque você... idade para casar,
idade,
né?
Pra casar. Exatamente. Você tem tudo tem marcador etário para a mulher, né? Então, e quando a mulher está mais velha, é a questão da aparência que acaba pegando, né? Então, isso é muito ruim, porque quando você vê um anúncio lá, boa aparência, o que é boa aparência, né? Se a gente for parar para pensar...
Tem vários preconceitos aí, né?
Exato, por que ela tem que ter boa aparência? O que isso significa, né? Então, tem a ver com o corpo, tem a ver, né, com magreza, tem a ver com juventude, aí embola tudo, né? Porque é exatamente isso que acontece. Você vai juntando vários pilares, né? Preconceito, você vai juntando várias coisas.
Ô, Fran, você começou trabalhando, então, com recursos humanos, e aí você expandiu e se especializou no preconceito de idade.
Isso, eu comecei, no segundo ano de faculdade, eu comecei trabalhando com recursos humanos, especificamente pela área de seleção, depois desenvolvimento, carreira e sucessão. E aí, quando eu fiz o meu mestrado, que eu descobri que existia esse pilar da diversidade, que era a diversidade etária, que existia o preconceito etário, né, que é o etarismo, eu falei, uau, é isso, né? É isso que vem me acompanhando durante toda a minha trajetória. Aliás, durante toda a minha vida, né? Eu presenciei várias coisas relacionadas ao preconceito etário, mas eu não sabia nomear. E aí, quando eu vi que isso existia, eu comecei a ler, falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero tentar juntar um pouco essas coisas, porque quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando disso, né? De desenvolver pessoas, de abrir a cabeça das pessoas para outras coisas.
Os casos mais absurdos que você viu em empresa?
Puxa vida,
Difícil
deixa eu
nomear, né?
lembrar,
Mas assim, que te acordou, assim, falou, meu Deus...
Ah, por exemplo, o fato de você não poder contratar... Bom, primeiro, você tem que contratar, por exemplo, um gerente de produto com experiência, sei lá, em biscoito, que fala inglês, japonês, isso e aquilo, no máximo 30 anos, por exemplo. É, isso você tem direto, porque eu fui headhunter depois que eu fiz minha trajetória em organizações e trabalhei um tempo como headhunter. Como headhunter, o tempo inteiro você tem essas demandas dos seus clientes, né? Isso não vem escrito, mas o cliente te fala. Né? Então, normalmente, você quer profissionais muito jovens, com muita experiência. Então, é uma coisa que você olha e fala, como que eu vou encontrar essa pessoa com tudo isso, com essa idade? Aonde está essa pessoa? Ela existe? Né? Então,
cabeça, né?
De quem quer contratar. Exatamente, né? Então, isso eu acho que é um...
É a desvalorização da experiência.
Exato.
Né?
Ou então, dentro da organização, ah, eu não vou promover essa pessoa, por exemplo, mulheres, né? Não podemos promover, porque ela tem filho pequeno, ela está numa idade que não é legal, ela
ou
vai
então
engravidar.
Vai engravidar.
Exato, por isso, essas coisas, elas permeiam, sabe? Ela não vai poder viajar, ou a gente vai ter que pôr num quarto separada sozinha, porque mulher tem ainda essas outras questões, porque você ainda tem nas lideranças a maioria hétero, né, os homens que estão lá. Então, hoje, por exemplo, a coisa mudou muito. Eu falo em menopausa dentro das organizações. Era impensável quando eu trabalhava em empresa você falar em menopausa. Né? Hoje você já traz esse tema, começa a trazer. Não é que você traz, que já é uma coisa normal, né? Mas você já começa a trazer esse debate. Então, isso é muito legal. A gente já está avançando bastante, eu acho.
É, o que contribuiu para começarmos a avançar?
Eu acho que as empresas, as grandes empresas multinacionais, elas já estão muito à nossa frente, porque elas têm grupos, elas já trabalham com diversidade, elas têm grupos de afinidade, então já tem esses países, já tem leis, então eles já têm indicadores.
Leis que proíbem o etarismo nas empresas?
Na verdade, nas empresas é proibido. É proibido você, o preconceito de idade, ele é proibido, qualquer preconceito, né? Só que você não tem como comprovar. Lógico que ninguém escreve, né? Dentro de um perfil de vaga, você não escreve idade até X anos. Ninguém põe isso por escrito. Só que é aquilo que eu te falei, são as normas de idade, né? Todos os gerentes dessa empresa têm em torno de 40 anos. Você não vai pôr lá uma pessoa de 60. Aquilo destoa, todo mundo vai achar esquisito. A pessoa não vai ser bem...
E tem também aquela demissão que começa por idade, não por competência da pessoa. Né?
Não só demissão, como a aposentadoria compulsória, né? Também você tem isso, porque a pessoa tem que sair, que é um processo obrigatório dentro da organização, supostamente
para
oxigenar.
Por mais que seja producente.
Supostamente para você oxigenar, né? Quando, na verdade... Assim, você tem que acompanhar o desempenho das pessoas, a performance, se ela está indo bem, se não está. E isso independe da idade, né?
As empresas multinacionais, você disse que elas já estão muito mais avançadas nesse assunto contra o etarismo. Elas começaram a perceber, então, há mais tempo, que é saudável você misturar gerações dentro de uma mesma empresa?
Isso, porque assim, a diversidade etária é que abraça todas as outras. Né? Então, primeiro elas começaram trabalhando os outros pilares da diversidade, né? Então, pessoas com deficiência, que mais? Racismo, né? Mulheres na liderança. E aí começaram a vir os estudos acadêmicos, né? Que começaram a mostrar, puxa, quando você tem diversidade, você tem mais engajamento, aumenta a produtividade, você tem mais inovação, porque você tem gente diferente, trazendo ideias diferentes. Então, começaram a ter vários estudos. A própria McKinsey tem vários estudos. Então, consultorias assim, grandes começaram a trazer estudos também. E aí as empresas começaram a perceber, primeiro, o valor da diversidade. Né? O quanto que isso agregava para os times dentro das empresas. Aí eles começaram a perceber que a diversidade geracional, a diversidade etária... também trazia diferenciais, porque aí você está trazendo pessoas com repertório, você está juntando repertórios diferentes, você está juntando, né,
experiências diferentes.
E aí você passa por todos os outros pilares. Então, por isso, aqui no Brasil ainda tem poucos estudos sobre as vantagens, né, da diversidade intergeracional. Lá fora você já tem estudos que mostram, né, então que você tem, um maior engajamento dos times, todos esses benefícios da diversidade são ampliados quando você tem maior representatividade, porque o teu cliente, ele tem todas as idades, né? Por exemplo, você atende lá uma pessoa que tem 40, 50, 60, né? Eu já trabalhei para empresas montando, estruturando programas de diversidade etária para clientes que tinham dentro da sua estrutura pessoas até 40 anos, não tinha pessoa mais velha do que 40 anos de idade, cujos clientes tinham mais de 50, a maior parte dos clientes tinham mais de 50. E eles estavam com dificuldades de ter essa empatia com o cliente, até na comunicação. Como que eu vou me comunicar com esse cliente?
Tão óbvio, né?
Tão óbvio. Que tipo de produto eu vou fazer para esse cliente? Como que eu vou desenhar um produto? E a economia prateada, ela é uma economia de milhões. A gente está falando, aliás, de trilhões, né? Quando você fala em reais, você está falando de trilhões.
Agora, é interessante que tem uma coisa que eu queria te perguntar. O etarismo gera etarismo dentro de uma empresa? Porque também a gente vê assim, os mais jovens chegam um pouco desprezando a experiência dos mais velhos por ter essa cultura do preconceito contra as pessoas mais velhas. E os mais velhos, com preconceito, com aquela ideia dessa cultura de que eles vieram tomar meu lugar, perdem a chance de se renovarem, se oxigenarem com eles também. A própria empresa que estimula isso deixa de estimular uma troca que é muito produtiva entre gerações.
Perfeito,
né?
Perfeito. Eu acho que quando você fala em integração geracional, se você olhar para a tua família, se você olhar para o teu entorno, não é uma coisa fácil. O diálogo entre as gerações não é uma coisa simples. Ela é rica, mas ela não é simples. Então, é isso que acontece. Por quê?
É cheia de conflitos.
Sim, é cheia de conflitos. O jovem tem preconceito e a pessoa mais velha também tem. Então, você tem que destruir esses estereótipos. Você tem que começar destruindo os estereótipos dos dois lados. Então, quando a gente faz um trabalho numa empresa, a gente tem que tem que estruturar esse trabalho. Por isso que a gente fala, por exemplo, você vai implantar a mentoria reversa, né? Onde você tem os jovens ensinando, por exemplo, os mais velhos a lidarem com questões de tecnologia. E aí, o mais velho, ele está aprendendo com o mais jovem coisas técnicas, mas ele está vendo, puxa, que bacana, olha como ele está me ensinando uma coisa de um jeito legal. E o mais jovem está falando, nossa, que interessante, eu estou tendo uma conversa bacana com essa pessoa mais velha que está também me trazendo coisas que eu não esperava. E aí isso vai começando a estreitar esses laços, sabe? Então, por exemplo, a mentoria reversa é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso, né? Para quebrar essas barreiras. Porque preconceito você tem dos dois lados, estereótipos você tem dos dois lados. Se você sair da empresa, é a mesma coisa. Vai você ser atendida por um médico muito jovem. Você vai falar, ele não tem experiência, ele não tem repertório, né? Vai com o seu bebê num pediatra muito
isso
jovem.
Isso é muito comum até hoje, né?
Sim.
As pessoas não querem médicos mais novos.
Ou mais velhos, né?
Ou mais velhos.
Dos dois. E aliás...
É difícil, né, quebrar essa cultura. Vão ser gerações e gerações para a gente perder.
Na área da saúde, por exemplo, você tem infantilização do idoso, né? Muitas vezes, assim, uma grande reclamação do idoso é ele ser infantilizado na área da saúde. Ai, me dá o bracinho, eu vou te dar uma picadinha.
Dentro de casa também.
Dentro de casa.
Filhos infantilizam seus idosos, seus pais, suas... Sim. Né? Não conversa de igual para igual. Ai, tadinho, tá velhinho,
isso,
né? Eu odeio isso. Ô, bonitinho. Ai, como eu tenho raiva.
Ou invisibiliza,
Eu tenho um pouco,
Renata,
essa questão na minha casa. Eu detesto esse jeito de tratar idoso como se fosse bebê.
Exato.
Ele odeia, né?
Ou invisibiliza, né? Quantas vezes você não vê os avós, por exemplo, num almoço de família, o avô, a avó ali assistindo TV ou isolado num canto, ninguém dando atenção. Tá ali como se não tivesse. É muito triste, porque as pessoas falam, eu não colocaria numa casa de repouso, ou sei lá, num lar de idosos, numa ILPI. Tá bom, mas você deixa ali a pessoa também como se ela fosse um móvel dentro da sua casa. Também acontece isso. Então, olha, o preconceito, eu acho que o etarismo, ele começa dentro de casa. O trabalho, ele tem que começar dentro de casa, sabe? Essa conscientização. Quando você está na praia e vê uma senhora de biquíni, de, sei lá, uma mulher mais velha de biquíni, né? Que não tem aquele corpo perfeito e tal, que você acha que deveria ter.
Teve um caso recente aqui no Rio de Janeiro, que viralizou na internet, de uma super atriz, com 70 anos, ela foi com seu biquíni, linda, e com seu corpo de 70 anos, tomar o seu sol, pegar sua praia, um paparazzi expôs a mulher em fotos, como se ela tivesse proibida de tomar o seu banho de mar,
é isso?
À vontade, por ela ser uma pessoa pública, e estar com o corpo da sua idade. É de uma falta de noção, né? Publicar uma coisa dessa, é uma falta de noção
total
de tudo, né?
Você não viu a Sarah Jessica Parker, quando ela falou, me deixa envelhecer em paz, né? A Madonna, a Xuxa, aí você está vendo esse movimento, né, de várias mulheres, atrizes, tá, que estão muito incomodadas com isso, com essa exposição.
Quando eu fui correspondente dos Estados Unidos, eu fiz uma matéria que mexeu muito comigo, que era uma experiência nova de uma escola, era uma escola e um asilo que funcionavam juntos. Então, os idosos que frequentavam algumas aulas do curso infantil, que eram crianças de pré-escola. Então, que aulas eram essas? De arte, de música, e eles criavam uma relação muito forte. E os idosos iam morrendo. Então, era para que as crianças, o objetivo dessa escola é para que as crianças tivessem desde cedo a noção de que a vida é feita de vida e de morte. Por que que eu estou
Que
lembrando
legal.
disso? Porque, assim, eu queria. É muito interessante o trabalho deles, muita coragem, né?
Sim.
E aí eu queria saber de você qual que é a relação que a gente pode fazer entre o etarismo e o medo de envelhecer, né? Na hora que a gente deixa aquela pessoa no canto, em casa, e não dá atenção, é o medo da gente de não querer ver o que vai acontecer. Né? Com envelhecer.
Eu acho que aí mistura bastante coisa, né? Acho que a gente tem o medo da morte. A gente, porque assim, a gente tem certeza dela, mas ninguém fala nela, ninguém se prepara para ela. A gente tem o medo da aparência, né? Aparência velha, né? Então a gente tem medo de parecer velho, da decrepitude, né? A gente tem medo da dependência, e ao mesmo tempo a gente tem eu acho que também a gente tem um pouco falta de respeito mesmo pelo idoso. Eu acho que é uma coisa um pouco cultural, sabe? Essa infantilização, ela acontece dentro de casa, não é à toa, né? É um pouco dessa de achar que o idoso não tem discernimento, que ele não tem mais capacidade. Eu não sei, eu brinco, eu não sei a partir de qual momento a gente começa a ser idiotizado, né? De repente você não tem mais capacidade de interagir com as pessoas, né, de ter uma conversa, ou de sair para ir tomar um vinho, ou de ir num restaurante, ou de ter vida sexual, ou seja o que for, né? De repente você é taxado como idoso e você tem que ficar num canto, né? Aposentado, no aposento, né?
É uma das coisas que eu luto muito na minha profissão, fazer matérias, por exemplo, sobre temas sexuais, né? Orgasmo, vida sexual. E aí eu luto muito. Hoje eu acho que é impensável a gente fazer isso, né? Mas acho que ainda pode, a gente pode encontrar que a pessoa mais idosa, aí ela fala que ela goza, que ela namora, e fica uma coisa engraçadinha. Como assim, engraçadinho?
Exato.
Faz parte da vida, o sexo, até o final da vida, né?
Exatamente, não,
Eles acham
ou é
que a mulher,
tabu ou
especialmente,
é
o homem não, né?
engraçadinho. Não, o homem não.
Né, então. Homem não, né?
É.
Homem não, mas a mulher parece que não faz sexo depois de 60, né?
Exato, exatamente. Triste isso,
Não dá
né?
pra. Não é uma coisa. E aí ficam aquela ideia de que os homens vão com as mulheres mais jovens. Isso é etarismo também, é a cultura do etarismo, né? Que ronda assim, a ideia de que é assim mesmo, né? Que a mulher, depois da menopausa, deixa de ter vida sexual, né? São várias coisas que a gente tem que combater, né?
Mas você sabe
Nessa.
que várias mulheres conversam comigo, por exemplo, mulheres que estão separadas, ou viúvas, ou solteiras, sei lá, e que estão em aplicativos, né, com mais de 60 anos. Quais são os homens que fazem contato com essas mulheres? Normalmente são homens acima dos 70, 75, porque os homens da idade delas normalmente procuram mulheres 10 anos mais jovens. É interessante isso. Isso eu acho que valeria mesmo um programa, sabe? Um bate-papo, porque é bem complicado, porque elas acabam tendo muita dificuldade de encontrar um novo parceiro.
Porque esses caras querem mais novas.
Isso.
Né? E também tem a questão que esses caras de 75, teve uma revolução na vida da mulher. Esses caras querem uma mulher como eles encontraram lá quando eles tinham 20 anos.
Outra
e
geração.
Essa mulher não existe mais.
É exatamente.
Mesmo essa mulher de 60 anos, ela está muito mais jovem do que o homem.
Ela está muito mais,
né,
empoderada. Então, ela não quer ser a dona de casa.
Não, ela é dona do seu prazer, do seu desejo sexual, né?
Exato.
Então, mudou tudo. Está muito difícil para essa mulher.
Está muito
Eu
difícil.
falo com uma mulher de 59 anos, hein? E ficam, são uns caras chatos, antigos, machistas, né?
Exatamente.
Que não,
A grande
que
reclamação é o
não...
machismo. É a grande reclamação delas.
Nossa, como é difícil se relacionar com eu estou exatamente nessa fase, tá falando, tenho 59, pô, me relacionar com cara assim, da minha idade, ou são meninos mais jovens, que também a gente não me interessa, mas que tem uma geração mais jovem que gosta de mulher mais velha, ou gente muito mais velha, né? Muito mais velha, sei lá, 10, 20 anos mais velha, que aí não bate mais, é muito diferente a cabeça, né? O jeito
Exato.
de pensar.
Olha que descompasso, né? Que descompasso.
É um descompasso, tá? Não, será que a gente vai chegar e andar no mesmo compasso daqui a algumas gerações?
Então,
Acho que
eu acho
sim,
que os
né?
homens estão começando a entender um pouco essa conversa, sabe? Porque.
Que homens? Não, de 70 anos, né?
Não, não, os homens de 60, eu acho, estão começando, né? Porque assim, eu recebo depoimentos e bato papo com pessoas de todas as idades e tal. Mas mais essa idade 50 mais, né? E esse tipo de questão aparece em rodas de conversa. Lógico que a gente tem muito mais mulheres do que homens nessas rodas de conversa. Mas já começa, os homens muitas vezes vão como ouvintes, né? E eu acho que essas coisas começam a entrar um pouquinho na cabeça deles, eu espero, né?
Oh, vou te contar uma coisa curiosa. Aqui, o Prazer Renata, esse podcast é um podcast para mulheres, né? A gente faz pensando nas mulheres, os assuntos são femininos, mas muitos homens assistindo, assim, quase a mesma quantidade de mulheres, tá? Que eu não posso revelar aqui os números, mas que chama muita atenção da
Então,
gente.
homens,
Então, os homens
prestem
estão com uma
atenção.
vontade de conhecer o que as mulheres pensam, né?
Abram a cabeça.
Eu adorei essa palavra, Fran. Descompasso, né?
Descompasso. Abram a cabeça. Porque as mulheres, tem muitas mulheres que estão procurando um parceiro. Elas querem se divertir, elas querem ir no cinema, elas querem sair para jantar, elas querem dançar, né? E eu acho que tá difícil, tá muito difícil, porque começa uma conversa e aí. Esses preconceitos, esse machismo, vem algumas coisas assim que elas não toleram mais. Eu acho que é isso, elas não toleram mais.
É, eu tenho a impressão que os homens ainda querem uma mulher, mais do que uma mulher, esses homens mais velhos, mais antigos, eles querem a função social de uma mulher. E a gente não está mais nessa disposição de ter uma função social,
Não.
né? A gente não é uma função social. A gente é uma mulher com desejo.
E as mulheres, elas estudam mais do que os homens, elas leem mais do que eles hoje já, se você olhar, né, tá comprovado. Eu faço milhões de cursos e tal, e o que eu encontro de mulheres são sempre muito mais mulheres. É interessante isso.
Porque a gente sempre precisou estudar mais para competir com os homens, né?
Exato.
A gente teve sempre que se provar mais para competir com eles, né? Aí você chega nesse momento da vida.
E aí elas falam, bom, eu prefiro ficar sozinha do que ter que ficar com uma pessoa assim. É triste isso,
É, porque a
né?
gente vai acabar cuidando, né?
Exato.
Porque essas pessoas querem ser cuidadas, querem uma mãe, querem uma esposa, querem um modelo que a gente não quer mais. A gente já, nessa idade, a gente já casou, a gente já teve filho, a gente já cumpriu essa função social,
Isso, exato.
né? Que a gente não quer mais, né?
Exatamente, que é um parceiro.
E tudo isso, incrível, tem a ver com etarismo.
Tudo, tudo. O etarismo, ele ronda vários assuntos aí. Va São várias questões. Por isso que no meu livro eu falo do etarismo em várias situações, né? Nos esportes, o etarismo, sei lá, na publicidade, propaganda, na mídia, nas redes sociais. Você tem várias situações, né? Por que que precisa colocar numa revista fulana de tal, 55 anos, né? Por que que você precisa pôr a idade da pessoa quando você está falando dela?
Então, quando eu tinha um pouco essa, eu me vi diante desse dilema, porque quando o podcast tem três pessoas, eu faço questão porque tem um contexto, né? A gente tem pessoas de três gerações diferentes. E aí eu sempre termino falando, eu tenho 59 anos. Aí outro dia me pararam, falaram, Renata, por que você toda vez, uma mulher brava, fala que você tem 59 anos? Eu falei, porque eu tenho 59 anos, eu não tenho vergonha da minha idade, né? Falei, mas você não acha que isso vai gerar uma coisa meio esquisita para o seu lado? As pessoas se espantam das mulheres que assumem a idade que
Porque
têm.
no Brasil é falta de educação você perguntar para uma mulher a idade que ela tem. Eu tenho várias amigas que não querem falar, que me falam, que
Ainda?
falam assim: eu não falo a minha idade de jeito nenhum. Eu não revelo essa informação de jeito nenhum. Porque fica tentando parecer mais nova, né?
Ou, de certa forma, uma defesa, né? Eu tenho colegas, verdade, jornalistas que preferem não dizer a idade, e eu respeito, porque às vezes, como a Sandra Nenberg disse há pouco tempo numa entrevista, é como se parte do público não permitisse que a gente envelhecesse
E
diante das câmeras, né? Ah, tá ficando velha,
o
né?
público, e se você pensar as empresas, né? Uma vez eu publiquei um negócio no LinkedIn o ano passado, depois assim, tenho 58 anos, sua empresa me contrataria? E aí eu escrevi sobre isso. Porque é isso,
Não, né?
difícil, muito difícil uma empresa contratar alguém com 58 anos. Só que é o seguinte, já nasceu a criança que vai ter 120 anos. Nós vamos viver mais. Como é que nós vamos fechar essa
Mesmo que essa
conta?
empresa tenha como público-alvo pessoas de 70. Isso
Exato,
que é maluco, né?
exato. E como é que a gente vai ter uma sustentabilidade financeira na nossa velhice, vamos dizer assim, né? Se a gente vai ficar mais velho, se a gente vai viver, sei lá, até os 100 anos, ou até os 120, se a partir dos 50 você não tem mais emprego? Todo mundo vai ter que virar consultor, professor, sei lá, né? Empreendedor? E as empresas, porque tem menos gente nascendo, né? As mulheres estão tendo menos filhos, então eu vou ter menos jovens, como os países desenvolvidos. Então as empresas também não vão ter onde buscar. E outra, essa geração mais jovem também não fica tanto tempo nas empresas como nós ficávamos. Então a pessoa não vai
Não,
ficar
imagina.
15 anos, 20 anos numa empresa, nada. Depois de 2 anos, tchau, eu vou fazer outra coisa. Se não tá me agradando, eu vou embora. Então as empresas também têm que repensar isso, né?
Você diria assim que deveria haver uma política para combater o etarismo? Está faltando uma política das empresas, do
É,
país.
então, acho que a gente tem que atacar várias frentes, né? Quando a gente fala no país, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas, a gente teria que ter incentivos. Vamos dizer que, olha, sei lá, se você contratar aposentados, a sua empresa tem uma isenção X ou tal benefício, darará. Será que a gente não melhoraria a vida dos aposentados? Porque hoje com 60, 60 e pouco você está aposentado, né? E aí, né? Será que você não conseguiria...
Acontece isso é curioso que acontece isso nos Estados Unidos, nas empresas aéreas, né? Você vê muitos aposentados ajudando nas filas, nos aeroportos, muito felizes, muito gentis,
Na
né?
Disney,
Sendo
o
empregados.
marido de uma amiga trabalhou na Disney. Então, como aposentado, eu acho que hoje você até tem algumas iniciativas no Brasil para cargos mais operacionais, né? Que trazem, sei lá, aposentado para ser empacotador ou coisas assim no mercado. Você até tem algumas iniciativas assim. O que é uma pena, porque, de novo, né? A sua trajetória, você vai crescendo na sua trajetória profissional e aí você tem que aceitar se submeter a cargos e salários muito baixos. Então, eu acho que também não é a solução, mas isso poderia ajudar. O que eu acho é que as empresas, elas não têm nem políticas e nem práticas para incentivar essa questão da diversidade etária. E não é só com pessoas mais velhas, pessoas muito jovens também, porque você vê que pessoas mais jovens também estão enfrentando desemprego, né? Então, eu acho que a gente olha as duas pontas, é onde a gente tem mais preconceito. Então, a gente poderia ter incentivos para isso, né? Das empresas, do governo e por aí afora. Trabalhar essa questão.
Antes de ir para as perguntas, eu queria citar uma frase sua numa entrevista que eu achei interessante, que abre aspas. É um preconceito antigo que está em todo lugar, mas não prestamos muita atenção a ele, até que ele nos atinja. É
É
isso, né?
isso, e eu sempre que eu faço uma palestra, eu falo, gente, aproveitem quando eu faço uma empresa, né? Aproveitem que hoje vocês estão dentro de uma empresa, vocês podem mudar alguma coisa, né? Vocês podem ajudar a mudar isso. Amanhã vocês podem estar aí no mercado e não tem mais o que fazer, né? Porque quando eu fiz lá atrás o meu mestrado, eu conversei com profissionais da área de RH e eu exatamente fui conversar sobre isso. E as pessoas falavam, ah, imagina, não, isso não. né? Não faz sentido e tal. E hoje, alguns deles estão no mercado e não conseguem se realocar.
É um preconceito diferente, e a curiosidade que tem, né, e o absurdo, é que ele atinge todo mundo. Porque todo mundo vai envelhecer.
Exato, é o melhor
dos, preconceito contra...
dos mundos se você conseguir envelhecer.
Na melhor das opções, todo mundo vai envelhecer. Então, como é que a pessoa não percebe que ela vai viver isso?
Exato.
Ela está dando um tiro no pé. É um preconceito assim, que atinge todo mundo em algum momento da vida. Então não faz sentido essa luta entre a gente. Eu diria que é uma coisa até burra.
É o que você falou, a gente não presta atenção. Por exemplo, eu trabalho com diversidade etária em organizações. Ah, todo mundo que está nesse meio sabe o que é isso e tal. Eu vou, sei lá, passo minhas férias numa pousada em Alagoas. Alguém me pergunta, aí Frank, o que você faz? Ah, eu trabalho com diversidade etária. Oi? Eu escrevi um livro sobre etarismo. Oi? O que é isso? As pessoas não sabem o que é isso. Eu acabo dando uma aula para cada pessoa que eu conheço.
Ainda não sabe que etarismo é o preconceito.
Ninguém sabe. E aí, quando eu falo, as pessoas falam, nossa, é verdade. Existe um preconceito que se chama etarismo. E às vezes eu até entrevisto. Se você olhar no meu Instagram, eu entrevisto as pessoas. Né? E aí, existe preconceito aqui em tal lugar? Você já sofreu? É isso. Porque as pessoas nem sabem que existe. Nunca ouviram falar disso. Por isso que a gente tem que furar a bolha e ampliar isso.
Bom, vamos às perguntas que chegaram pelas redes sociais. Então, chegaram algumas perguntas que eu acho que são interessantes. Vamos começar com a Júlia. Ela fala sobre sobre comentar a idade de alguém. Vamos ouvir a Júlia.
Oi, meu nome é Júlia, tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro e minha dúvida é, quando a gente surpreende com a idade de alguém, na verdade... Por exemplo, a pessoa fala que tem 50 anos e a gente imaginava que ela tinha, na verdade, menos de 40. E falamos isso até. Isso é elogio, etarismo? Melhor ficar calada? Ou isso deixa a pessoa mais feliz?
Então, é etarismo, mas eu acho que dentro da nossa cultura não é uma coisa grave. Porque quando a pessoa fala assim, ah, você não parece, né? Quando você fala para uma pessoa, ah, você não parece ter a idade que você tem, normalmente a pessoa fica lisonjeada, né? Então,
eu acho que a intenção é lisonjear, né?
Agora, lógico, se você pegar alguém que é super ativista, tá falando, isso é etarismo, você me falar uma coisa dessa, é etarismo, mas eu acho que não é uma coisa que faz mal você falar isso pra pessoa, porque eu acho sempre, né, a demonstração do preconceito, quando você tá deixando a pessoa chateada, fazendo alguma coisa que possa, né, sei lá, fazer algum mal pra pessoa... Aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas você fala para a pessoa, né? Olha, Renata, nossa, você tem 59 e nem parece. Tudo bem. Eu acho que é uma coisa que você vai falar, ah, que legal, eu tô bacana, né?
Eu acho que não tem maldade, né? Muitas vezes, não tem nenhuma. Mas eu acho que é uma casca de banana. Tipo assim, é uma armadilha, porque por trás disso tem uma coisa que me incomoda muito, que é assim, você não pode parecer a idade que você tem.
Exato.
Você tem que parecer mais nova. Isso que é o... Aí é que tá a questão, né? A armadilha,
né? O que é parecer ter, sei lá, 50 anos, né? Porque, vamos olhar, uma pessoa de 50 anos, ela pode ter tantas aparências diferentes, né? Então, é sempre um juízo de valor. Eu concordo com você. É uma casca de banana. É um negócio, né? Você tá parecendo... Eu tô te elogiando porque você parece mais jovem do que você realmente é. Então, isso é etarismo. É etarismo, com certeza. Mas eu não acho que é uma coisa, sei lá, não acho que é uma coisa que dá para dizer, ah... Porque eu tenho um pouco de receio dessa patrulha do politicamente correto, que a gente acaba ficando muito chato, sabe? Que nada você pode falar também, né? Então, eu já sou mais light.
Eu tenho muito essa dúvida, se a patrulha ajuda a combater. Porque, na verdade, o que precisa combater, de fato, né, é... O desemprego
isso.
Dessas pessoas.
Porque senão fica assim, a pessoa fala pra mim assim, Fran, por que você tinge o cabelo ainda? Você poderia deixar outro cabelo? Tá bom, eu não quero, não gosto, não, ainda não tá no meu momento. Mas tem gente que me julga porque eu não deixo o cabelo grisalho. Então, isso eu acho chato, sabe? Essa coisa de você ficar julgando a escolha da pessoa. Então, essa patrulha realmente... E tem uma patrulha muito...
Não, e deixa a gente louca, né? Porque assim, olha, se você faz procedimento estético...
É porque fez.
Ai, que absurdo, olha. Tá cheia de procedimento estético. Se você não faz... Nossa, como
se
tá velha, não?
Envelheceu
mal. E para mulher, né? Isso é
Para
para
mulher.
mulher,
Apesar que
né?
para homem também, e ele tinge o cabelo, e ele depila o peito. Eu ouvi outro dia, achei muito engraçado. Ele depila o peito, que absurdo. Mulher gosta de homem de peito peludo. Então,
É,
tem umas coisas.
mas acho que as mulheres sofrem mais, né,
Sofrem
com isso.
muito mais, é que o homem, ele é valorizado por não fazer nada, né? Não tinja, não faça procedimento nenhum, que é assim que é melhor. A mulher é o contrário, né? Normalmente.
É, e a gente é ensinado a achar que o homem de cabelos brancos é mais bonito, é mais,
É.
né? E é um ensinamento,
É um ensinamento.
né? De uma estética,
E a
né?
gente tem que parecer jovem sem parecer artificial. Então, assim, você faz o procedimento, mas parece que você não fez. E jura de pé junto que não
É, que
fez,
se
que eu não
parece.
fiz.
E, nossa. Não, gente, é uma tortura, né, com a mulher. Em busca da
É
juventude,
muito
né? E aí tem
difícil.
uma indústria que se aproveita, né? Tem
Exatamente. A
um.
indústria fatura zilhões, né?
Zilhões.
Anti-aging. Um nome também
É.
politicamente incorreto.
Horrível, né?
Horrível, horrível.
É horrível, horrível, horrível. Bom, vamos lá. Agora é a Carla, de 34 anos, que ela toca no assunto que a gente já conversou aqui.
Oi, Renata. Oi, Fran. Meu nome é Carla, tenho 34 anos, sou médica oftalmologista e tenho a seguinte questão: como respeitar o idoso na tomada de decisão de aspectos que envolvem a sua saúde frente a uma idade limítrofe em que o sensório pode ser questionado, né? Assim, de às vezes oscilar um pouco de demência, um pouco de questionar assim essa capacidade de tomar suas decisões, como, por exemplo, uma decisão de fazer ou não uma cirurgia eletiva. Tá bem? Obrigada.
Complicado,
Esse é
né?
difícil. É, hoje até veio uma pergunta parecida numa palestra que eu fiz, que é, eu acho que assim, é bom senso, na minha opinião, né? Você tem que, primeiro, né, você tem que tentar incluir aquela pessoa na conversa e tentar ver como que ela está se sentindo, como que ela é, o que que ela pretende fazer. É óbvio que se você perceber que essa pessoa tem esse sintoma de demência ou não tem condições de tomar uma decisão, não tem condições por ela de decidir, aí normalmente tem alguém junto, algum acompanhante, alguém, sei lá, algum familiar que vai ajudar nessa decisão, né? Eu imagino que é isso. Normalmente é isso, né? No...
É, e um médico, né, que vai dizer, olha, tá em condições ou não tá em condições. Isso chega um momento que atinge muitas famílias mesmo, que chega até a ser uma coisa jurídica, né?
Sim,
Eu passei por isso,
eu
engraçado, com
também. A
uma
interdição.
sogra que ela não queria ir para o hospital. E aí foram buscar em casa, ela tava precisando de ir para o hospital, porque ela tava passando muito mal. Mas era uma decisão dela, porque se ela
E
quisesse, não quisesse ir para o hospital, ninguém poderia obrigá-la.
isso envolve também
Né?
a
E os
parte da
filhos.
interdição, parar de dirigir, tem
Isso,
várias
mas.
questões assim.
Então, e os filhos desesperados, né? Porque estavam vendo que a mãe podia piorar sem uma ajuda médica em hospital, e ela preferia passar mal em casa. Então, assim, é muito difícil mesmo. É uma discussão que vai ficar cada vez mais frequente,
Olha.
e que é uma decisão que não cabe uma opinião, né? Porque depende de uma avaliação médica e uma decisão jurídica,
Jurídica e
né?
da família. Meu pai teve Alzheimer e chegou um determinado momento que a gente teve que interditar. E ele oscilava, sabe, entre momentos de demência e momentos normais. Só que assim, nos momentos de demência era muito complicado, né? A questão, por exemplo, de lidar com o próprio dinheiro, né? E aí, como que você faz? Olha, é muito difícil, é muito difícil.
Então é um outro sofrimento que chega para toda a
Muito.
família, né? Cada vez
É.
mais a gente vivendo, então é uma coisa que tem que ser muito dita, muito conversada, muito falada,
É.
né? Na família é uma outra coisa, a gente não fala sobre envelhecer, a gente só fala envelhecer e quando eu tiver velho, mas não conversa sobre as reais consequências que pode ter na estrutura de uma família, né? Sobre
Sobre o
envelhecimento. Acho que
seu
também
planejamento,
falar mais sobre.
até o seu
É,
planejamento, sabe? O que você
É, a
pretende lá
gente
na
não
frente?
imagina. A gente não planeja guardar dinheiro para envelhecer bem, com independência financeira.
Sim.
Hoje ainda se fala nisso. Já começa a se falar nisso. Mas antigamente a gente nem pensava. Hoje a gente já entende que, olha, com 30 anos você tem que começar a guardar
Até
dinheiro,
porque
pelo
você
menos.
não sabe até que idade você vai viver.
Exatamente. né? E não existe essa cultura do planejamento. Então, assim, tem que falar. Eu volto àquela questão, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre envelhecer porque a gente tem medo da
É.
morte. A gente não quer falar da
Antes,
morte,
nas empresas, a
né?
gente trabalhava o plano de preparação para aposentadoria. Agora, a gente trabalha o programa de educação para longevidade, que é exatamente isso. É a questão financeira, é a questão do teu planejamento para viver mais. É muito legal, porque você atinge vários pilares.
Tem que fazer uma consulta para a vida, não só para as
Sim.
empresas. A gente tem que mudar isso na vida, né? Planejar longevidade, né? Que é uma nova
É um
geração
desafio.
que vai viver isso,
É um
né?
desafio.
Um desafio e tanto. Quais são as dicas
Uau!
principais?
Sabe quando você.
Primeira
É, eu
coisa.
acho que quando. Eu acho que você tem que pôr no papel.
É planejar a independência financeira desde os 30 anos?
Ah, olha, meus sobrinhos, já desde os como 20 e poucos anos, se formaram, entraram no primeiro emprego, já fizeram aquela previdência privada. Eu lembro que eu fiquei super espantada na época. E só que assim, eu acho que faz muito sentido, porque realmente, imagina se você vai viver até os 120, sei lá. A minha mãe tem 94, né?
A minha mãe tem
Então, o
92.
meu pai
E tá
deixou
ótima,
tudo,
melhor
meu
que
pai
eu.
deixou tudo preparado. Ela tem uma assistência médica que ele negociou quando ele saiu do último emprego dele. Então, assim,
Gente.
sabe planejar? É porque assim, eu sou de família europeia, a gente tem essa coisa do planejamento para tudo na vida, sabe? De você planejar. Então, você tem que.
É, mas brasileiro
Brasileiro
não
não
tem,
tem,
não.
sabe? Que você tem que fazer a sua planilha, seu Excel e colocar lá, pensar em todas as questões da sua roda da vida. Você tem que pensar em tudo e colocar aquilo e tentar seguir
É
ano
isso.
a ano
Principalmente as
olhar.
mulheres não são ensinadas a
Não.
isso, né? Porque ainda tem a cultura de que a mulher vai casar,
Isso.
vai ter o marido. É
É
horrível isso,
horrível,
né?
é horrível. Mas a gente tem que.
Especialmente nas cidades
Olha, uma dica que eu acho que pode ser
menores.
essa. Pega a roda da vida, você pega em qualquer, põe no Google, roda da vida. Aí você pega todas as áreas e tenta fazer uma planilhinha com relação a como você está com relação a essas questões e todo ano dá uma checada, já vai ajudar.
Nossa, menina, vou desligar esse podcast, vou agora pro Google atrás da roda da vida. Indo já, 3, 2, 1, vou até acabar a entrevista. Tô zoando. Fran, estamos na última pergunta, que é de um homem,
Opa!
né? Que ele se diz vítima de etarismo.
Meu nome é Cláudio, tenho 65 anos, eu trabalho desde muito jovem, eu tenho várias conquistas profissionais. Como é que eu posso fazer ressignificar isso para um pessoal que parece olhar para mim como se eu fosse ultrapassado e inútil?
Claro e
Sim,
objetivo, né?
eu recebo esse tipo de consulta também todos os dias, porque assim, é a questão da reinvenção profissional, né? Tanto para homens como mulheres. O que acontece? Eu perco meu emprego quando eu chego, sei lá, nos 50 anos, eu nunca parei para pensar nisso, e de repente eu começo a ver que eu não consigo, não consigo, as empresas não me querem, eu não tenho uma mentalidade, uma mente empreendedora, vamos dizer assim, e aí, o que que eu faço? Porque eu. Às vezes ele ainda falou que ele é visto como, mas às vezes você manda o seu currículo e aí já tem a sua idade, ou você preenche aquele, né, aquele coisa online, já põe sua idade, já tem o algoritmo, já te tira do processo por conta da sua idade, e aí você não tem nem a chance de se mostrar ou de falar ou de nada. Então, você tem que tentar pensar em outras possibilidades, né? Você tem que olhar para trás, é autoconhecimento, é rever a tua trajetória, o que que você gosta de fazer, no que você é bom, o que que você poderia fazer com isso que você gosta, sabe fazer e é bom, né? Se você não conseguiu um emprego, com o que você pode trabalhar, o que pode ser um trabalho para você? Você precisa se atualizar, olhar as plataformas, né? De repente você pode oferecer o seu trabalho em algumas plataformas, você precisa fazer atualizações, e hoje você tem muita coisa gratuita, né? Você tem cursos gratuitos online, Coursera, até cursos internacionais gratuitos que você pode fazer. Então você vai se atualizando com as ferramentas de tecnologia, tenta ver quais são as consultorias, as empresas que lidam com profissionais 50 a mais, né, que tem vagas para profissionais 50 a mais, oferecem atualizações, reciclagens. Vai para o LinkedIn, olha o teu perfil criticamente, porque muita gente ignora o LinkedIn. Gente, são 200 milhões de usuários, né? Eu sei, estou com isso fresco
Ah,
porque
eu não sei usar o
tem que
LinkedIn.
saber, é urgente, porque assim, eu fui chamada para fazer como eu sou meio, não é influenciadora, mas tem um nome lá que eu uso demais, o LinkedIn. Então eles chamaram algumas, pensaram algumas pessoas para fazer uma, aprender a usar algumas ferramentas meio diferenciadas. Então eu estou participando de um workshop meio direcionado. E aí eles falaram, são 200 milhões de usuários, gente, não é pouca gente não. Eu, Fran, eu posso falar para você que mais de, sei lá, 70% dos trabalhos que eu faço eu consigo pelo LinkedIn, são contatos que eu consigo por ali. Palestras, consultorias, workshops. Por quê? É ali que o trabalho está se movimentando, é ali que as coisas acontecem.
Bom, é curioso porque eu falo, mas eu entro, eu te encontrei no LinkedIn. É, então. Depois acabou que outras pessoas comentaram o seu nome, mas eu conheci o seu trabalho no LinkedIn. Isso. Apesar de eu não saber usar, para mim, eu não sei como que eu posso entrar, mas eu sigo perfis, porque eu acho que tem, vira e mexe, eu recebo artigos interessantes.
Então, isso.
E isso é uma coisa para as pessoas, você acha que ajuda isso nas pessoas mais
você
velhas?
Você tem que escrever, publicar. Acho... Se você não sabe escrever, não tem problema. Republica coisas relacionadas ao seu assunto, ao seu tema, à sua área.
Mas eu acho que esse sentimento do Cláudio, né, que falou isso para a gente, é também um pouco, fica uma coisa magoada,
fica,
né, de você já fez tanto por aquela empresa. De repente, olha, você está ultrapassada, né? Por causa da sua idade.
E às vezes...
Né? Eu acho que como se ressignifica ali. E essa empresa não dá um curso de atualização,
não.
Né?
Não.
Muitas vezes. Ela não te ajuda a ressignificar a sua carreira. Isso fica tudo nas suas costas. Né? Ela só investe no jovem. Então, tem um erro das empresas muito grande em relação a isso também.
Uma vez eu conversei com um profissional, ele foi fazer um programa, ele foi ele ser o coordenador, sei lá, ele foi dar um curso para uns trainees que estavam entrando na empresa dele, e ele falou, Fran, eu mesmo não faço um curso, não sou chamada para um treinamento há mais de 20 anos. Ele estava na empresa há 30 e poucos anos. Então, ele estava desatualizado. E aí, imagina os trainees estão entrando naquela empresa, olhando um PowerPoint, sabe, desatualizado, de alguém que não sabe nem como mexer mais com aquilo, porque ele mesmo não foi preparado para fazer isso. Então, tanto o profissional que está dentro como o profissional que está fora, eu acho que tem uma culpa das organizações, mas tem uma culpa do próprio profissional que se acomoda.
Uhum.
Né? Então, tem que se mexer. Uhum. Se você não se mexer, se você não for à luta, a onda vem e te leva, sabe? E aí fica bem complicado.
É isso. Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção, Isadora Neumann. Na edição, Letícia Amâncio. Na coordenação, Perla Rodrigues. E divulgação, Nayara Fernandes. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também nos g1.com.br.